Como é feita a previsão meteorológica e por que, para muitas pessoas, os erros são maiores que os acertos? Professor Augusto José Pereira Filho, do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP, esta percepção é correta?
Essa percepção tem mudado bastante, né? A meteorologia evoluiu muito nas últimas décadas, com o desenvolvimento de sistemas de sensoriamento, né? Satélites, radares e equipamentos mais acurados, e também os aspectos de processamento, aspectos computacionais que evoluíram e têm evoluído bastante. Então, a previsão do tempo hoje, de um dia para o outro, tem um nível de acerto muito alto, né? Mas há aspectos ainda que não são muito bem previstos, em particular aqueles que nós chamamos de escala mais local, né? Que dependem de informações muito específicas e que não estão à disposição. A meteorologia possui uma organização mundial, a Organização Meteorológica Mundial, e a meteorologia é uma atividade cooperativa. Todos os países têm lá sistemas de medição, né, das variáveis meteorológicas, como temperatura, umidade, vento, radiação solar, precipitação, umidade do ar. E esses dados, então, são enviados para centros de previsão mundial, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E esses dados, então, são inseridos em modelos que representam numericamente o sistema como um todo. E, então, é feita uma previsão globalizada, ou seja, para a Terra toda. E aí os países, eles usam então as informações para refiná-las com os seus modelos regionais, como faz, por exemplo, o Instituto Nacional de Meteorologia e o CPTEC do INPE e tantas outras instituições brasileiras. E então essas previsões geradas, elas então são utilizadas, por exemplo, pela mídia, é utilizada por órgãos governamentais, pela iniciativa privada, e em aplicações em recursos hídricos, por exemplo, em saúde pública, em proteção ambiental, e agricultura e tantas outras aplicações, né? Então, é uma atividade bastante extensa e complexa, que demanda um conhecimento bastante profundo do sistema e essas plataformas de monitoramento e sistemas computacionais avançados.
Quanto às previsões nessas localidades que o senhor citou, com essas especificidades, há diferenças, por exemplo, entre as estações dos anos, não é? Neste outono, por exemplo, que estamos um pouco mais chuvoso, pelo menos aqui na capital, não houve, pelo menos com uma antecedência aí até próxima, um alerta, não é, de que choveria bastante ou não, como aqui na capital?
Uhum. Bom, há um padrão, né? Por exemplo, a situação de hoje para amanhã nós denominamos de tempo, né? A situação do tempo, a previsão do tempo de um dia para o outro, de uma semana para outra. Agora também há esses aspectos de climatologia, de clima, que é mais um comportamento médio para uma dada época do ano. Por exemplo, outono, inverno, verão, né? Então, há um padrão médio, mas também há uma variação desse padrão ao longo do tempo, né? Isso é variabilidade climática. Então, de fato, esse abril já é mais chuvoso, mas não é tão mais chuvoso do que já foi no passado, né? E esse sistema que passou por aqui, eu acho que foi muito bem previsto em razão da organização espacial dele, né? Apesar do deslocamento relativamente rápido, foi possível monitorá-lo, né? E fazer essa previsão, pelo menos de curto prazo.
Agora, só para concluir, o senhor citou essa evolução brevemente, não é, da ciência atmosférica. Ainda há, certamente, não é, professor Augusto, espaço para que a tecnologia avance ainda mais, contribuindo aí para esses modelos, para essas previsões?
Correto. A tecnologia e a inovação contribuíram muito para o desenvolvimento dessa atividade. Mas mesmo assim, fazer o monitoramento do tempo, do espaço, né, na atmosfera, que depende também dos oceanos, dos continentes, depende das geleiras e, enfim, do sistema como um todo, né, da biosfera, é bastante complexo, né, evolui com o tempo. É um sistema denominado de caótico. Já há algum tempo, né, há umas 3-4 décadas, já se sabe que o nosso sistema atmosférico é um sistema caótico, né? Então, uma pequena variação no estado da atmosfera produz uma situação completamente nova e diferente da anterior, né? Então, mesmo com toda a tecnologia, por causa desse aspecto caótico da atmosfera, do próprio sistema, que se organiza em que nós chamamos de grande escala, né? É muito difícil, né? Trabalhar com uma situação em que, dado uma pequena variação, há uma grande mudança no sistema, né? Então, mesmo com toda a tecnologia, será muito difícil, mesmo no futuro, né, se especificar exatamente todas as condicionantes, as variáveis e parâmetros que vão resultar numa dada situação de tempo e de clima, né? Então, é possível hoje fazer uma boa previsão de curtíssimo prazo com radar meteorológico. É possível fazer uma boa previsão também com modelos, de um dia para o outro, mas é muito difícil fazer previsão, digamos, para o mês que vem, né? Por causa desse aspecto da falta de informação e da complexidade e esse aspecto caótico do sistema terrestre, da atmosfera em particular.
Professor Augusto José Pereira Filho, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, obrigado por seus esclarecimentos aqui.
Muito obrigado, Fábio, pela oportunidade.
Fábio Rubira, para a Rádio USP.